Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, está começando mais um Canary Guest, o podcast da comunidade brasileira do Norte, os Brazilian Canaries. Estamos no 6º episódio da temporada. Se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. E já vamos começar o nosso Canary Guest com a participação de vocês no...
Comentário da galera aqui no...
E o primeiro a participar aqui foi o Uriel, arroba UriPereira7, que também é o arroba NCFCBR. E ele disse o seguinte: estou gostando de certos jogadores, Rupp, Cantwell, Quintila, Skip. Fark vem testando os esquemas nesses jogos. Jogar com Puk e Rug limita a velocidade, mas temos gás no segundo tempo. Interessante essa ideia. Parabéns aos emprestados, Quintila e Skip, e que continuem assim. É, eu concordo, Uriel. Realmente, a agilidade perde muito com o Puk e o Rugio. O Puk é até mais inteligente em campo do que o Rugio, né? O Rugio é aquele cara camisa 9 que tá ali pra chutar bola e fazer gol. Mas, junto com o Puk, pode dar uma inteligência assim, maior no posicionamento, na distribuição de jogo. Mas é aquilo, temos opções, né? Isso é legal. A parte ofensiva do North tinha bastante opção para ser mais técnica, para ser mais veloz, mais ofensiva. Então, nessa parte, realmente a gente tem ideias interessantes a colocar em campo. E quanto aos emprestados, eu concordo plenamente contigo. O Skip, ele tem uma certa obrigação, né? Porque ele é do Tottenham. E ele chegou para ser a solução do meio de campo do North, né? Ele tem uma expectativa muito grande em cima dele lá em Londres, então... ele tá fazendo de tudo para não só se destacar no Norwich, mas para ele poder voltar para Londres e jogar pelo Tottenham como titular, provavelmente, na temporada seguinte. Pelo menos é o que parece estar sendo circulado por aí, porque eu vejo muita gente, torcedor do Tottenham, me perguntar de coisas assim, do Skip nos jogos do Norwich. Então eu acho que tem uma certa apreensão, uma certa ansiedade para saber como é que ele tá reagindo nos jogos. Obrigado pela sua participação, Uriel. Forte abraço. E vamos agora com a participação do Francisco, arroba Francisco Costa, e ele disse o seguinte: tivemos uma certa evolução. Vou bater mais uma vez na tecla de que precisamos de zagueiro. Meio pra frente, a tendência é melhorar, principalmente com o Buendia e Cantwell retornando ao time. E o Rupp calando a todos. Que homem! Pois é, realmente a questão do zagueiro é um problema que nós temos, já não é de hoje, já de pelo menos 2 temporadas atrás, que a gente ainda não está sofrendo tanto nessa temporada, tá, pessoal? Mas, realmente, é uma coisa que a gente não pode ficar esperando para sempre. No meio da janela desse ano, o Fark já falou que quer um zagueiro. Então, assim, é uma obrigação o Norte contratar pelo menos um. Lá atrás, no episódio passado, eu falei, com o Godfrey no time, eu achava que a gente precisava de um zagueiro. Sem o Godfrey, eu acho que agora a gente precisa de 2, né? E 2 sendo pelo menos um deles zagueiro para brigar pela titularidade. Atualmente o Fark tem usado o Hanley junto com o Gibson. Lembrando que o Zimmerman está machucado. E aí acaba não estando à disposição, sendo que o Zimmerman também não fez grandes partidas até o momento. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. E o próximo é o Juarez. Na verdade é o Juarez. O arroba Juarez20Júnior. Aliás, eu não lembro se eu falei antes. O arroba do Francisco é o arroba Francisco Costa, tá, pessoal? E agora o Juarez é o arroba Juarez20Júnior. E ele disse o seguinte:
eu assisti o último jogo, atacamos bastante, mas perdemos muitos gols. 1-0 garantiu os 3 pontos, mas esperava comemorar mais gols. É muito importante pontuar bem para brigar pelo topo da tabela.
Pois é, Juarez, realmente o Norwich tem, já em alguns jogos, perdido muito gol mesmo, porque não tá com o pé muito calibrado, por isso que o Rugio tem ganhado espaço. O Rugio fez gol de pênalti na penúltima partida, então isso deu uma moral para ele, e ele não fez muita coisa no último jogo contra o Birmingham, mas ele se mostrou mais presente e tentou finalizar mais vezes do que o Puk tem feito quando o Puk joga lá na frente de camisa 9, vamos dizer assim. Mas nesse último jogo, por outro lado, o Puk já jogou ali como se fosse um segundo atacante, e aí acabou ajudando também na criação de jogadas. O Puk ele é mais técnico do que o Rugio, como eu falei anteriormente. Mas enfim, obrigado pela sua participação, Juarez. Juarez! Agora eu vou chamar de Juarez, agora eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu vou falar certo dessa vez. Muito obrigado pela sua participação, Juarez. Forte abraço. E a próxima participação é do Léo Conde, o arroba LéoConde98, que fez um testamento aqui, fazendo uma super análise do time do Norte. Eu vou ler pra vocês aqui.
Primeiro jogo, o time foi muito lento. Parecia que iria fazer gol a qualquer momento do jogo. E aí precisamos comentar que se não fosse a superioridade numérica, não sairíamos vencedores. Se bem que tínhamos bastante desfalques, porém não justifica o futebol apresentado. O segundo jogo, o time partiu para cima de dentro de casa. O Big estava se defendendo bem. O Birmingham estava se defendendo bem. O Norwich teve suas dificuldades ofensivas, porém tivemos mais erros ofensivos que acertos. A bola, em hipótese alguma, chegava ao goleiro deles. Então cria uma falsa estatística de videojogo do derby, por exemplo. Vrancic e Adanida não podem ser banco. Fark precisa urgentemente se decidir entre Puk e Rugio e não tem condições algumas de jogar os dois juntos. Nossos laterais estão indo bem. Grato por Aaron ter ficado. Estou muito preocupado com a zaga. As boas atuações de Rupp nos últimos jogos têm escondido nosso maior calo da temporada, que é a zaga. Acho que temos vacilado em não contratar. Precisamos de dois zagueiros e um atacante rápido, e ainda contrataria um volante para fechar o elenco. No mais, Fark coloca o Vrancic aos 85, complicado demais. O time precisando vencer, venceu, mas não existe isso.
Bom, Léo, eu concordo em parte com algumas coisas, outras eu já discordo um pouquinho. O Norte ele tem atacado bastante, realmente, mas não tem finalizado como deveria, né? Focando aí mais até no Puk. Eu acho que dá para colocar o Puk e o Rugio juntos, mas aí o Puk tem que fazer essa função de segundo atacante, mais criativo do que ofensivo, para servir o Rugio, que até deu certo no jogo contra o Birmingham, mas é aquilo, os jogadores de ataque, os nossos atacantes, eles estão chutando, mas não estão acertando. No caso, o Rugio chutou algumas vezes ali ao gol, mas não foi efetivo na hora da finalização. Quando você mencionou a parte do Vrancic e do Adanida, o Vrancic eu concordo plenamente. Para mim, o Vrancic seria titular desse time. Eu queria muito ver o Skip jogando com o Vrancic para a gente poder ter uma comparação do que é o Skip jogando com o Rupp e o Skip jogando com o Vrancic. Porque até o momento a gente só viu Skip com o Rupp, né? Não sei se é para fazer rima, né? Até brinquei isso ao longo da semana. Mas é importante demais ver o Vrancic poder jogar, porque o Vrancic é um jogador muito mais criativo que o Rupp. E isso, assim, de fato... É indiscutível. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Fark coloca o Vrancic para jogar como titular em algum dos jogos, junto com o Skip, pra gente poder fazer essa balança aí. O Adanida, como ele é um atacante, ele joga pelos lados, mas ele é um atacante mais camisa 9, eu não sei se já seria uma boa colocar ele como titular. Eu acho que o Puk ainda tem seu valor no time. Mas é uma coisa que temos que testar também. Não dá para bater martelo, né? O Aarons aí você mencionou, de ter ficado também, tô muito agradecido, apesar de eu ter gostado muito da pré-temporada do Mumba, não dizendo que o Mumba seja melhor que o Aarons, mas também temos o Sam Byron, enfim, tem esses dois jogadores aí que poderiam substituir o Aarons, né, mas não acho que seriam a mesma altura. E a preocupação com a zaga é aquilo, que a gente já tem falado, acho que já tem uns 1000 podcasts já, né, que a gente tem implorado aos céus, aos deuses do futebol e à dona Adélia, pelo menos um zagueirinho novo, né, a gente queria. O ideal seriam dois, né, mas, enfim, não veio nenhum nem outro por enquanto. Talvez aí no meio da janela, aliás, no meio da temporada em janeiro, a gente consiga um zagueiro novo pro Norwich. Pelo menos o Fark disse que queria, né, um atacante rápido e um volante, como você disse, para fechar o elenco. Volante eu acho que não precisa, cara, porque a gente tem muito volante no time. Volante defensivo e defensivo mesmo, realmente, temos o Tete, temos o Lung, mas realmente, volante defensivo, se for esse tipo de volante que você se refira, aí realmente eu acho que trazer mais um, mais defensivo, poderia ser uma boa, né? Sei lá, trazer um cara tipo o Amadou, só para ser volantão ali, fechado, não sair muito pro jogo, pode ser uma boa defensivamente falando, né? Para fechar ali a portinha, a casinha ali. Não estacionar o ônibus também, que nem o Mourinho, mas também, enfim. São opções aí que o Fark, ele pode pedir ou não para a diretoria, mas acho que um zagueiro é o mais urgente, né? E você também mencionou a questão do Vrancic aos 85. O Vrancic para mim é titular. Colocar ele aos 85 realmente é muito tardio, né? Tem que entrar antes. Eu não sei se foi realmente aos 85. Nesse último jogo contra o Birmingham, eu acho que foi mesmo. Mas contra o Rotterdam e o Derby, se não me engano, ele entrou mais cedo no jogo. Mas, realmente, ele não é um jogador que você pode demorar para colocar. Se o time não tá ganhando, se o time não tá sendo criativo, o Vrancic tem que entrar imediatamente se ele não tiver no banco. Porque ele cria muita jogada, ele é muito decisivo. O cara entra e ele brilha. Então, assim, não que o Vrancic seja o herói e seja o melhor jogador do time, mas que ele, quando entra, acaba sendo decisivo em alguns aspectos. Isso eu não diria indiscutível, mas eu diria que pelo menos é difícil de negar, pelo menos se for olhar de uma maneira geral. Léo, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, hein? E a próxima participação, Canary Cast batendo recordes aqui, hein? De participações no comentário da galera. A próxima participação é do Igor Oliveira, o arroba Igor Oliver Wolf, sendo que o Igor dele é com Y, hein, pessoal? Quem for seguir lá no Twitter, eu recomendo. Ele disse o seguinte: pra mim a maior surpresa é o Rupp. Todos queriam matar ele e agora tá até jogando bem. Mesmo assim, não confio nele para atuar no meio campo, e o Puk tá merecendo um banquinho mesmo, se esforçando. Ele é artilheiro, mas precisa marcar para não passar esse perrengue nas partidas. Cara, realmente, o Puk ele não tá sendo aquele goleador de sempre. Então, botar ele como camisa 9 não tá surgindo efeito. Mas ele é aquele cara que participa o tempo todo do jogo, ele ajuda em todos os lugares. Então é meio difícil tirar ele do time por conta disso. Fora que é indiscutível também que ele tem o faro de gol. Ele foi artilheiro pelo Norwich. Ele jogou o início da Premier League, foi muito bem. Mas é aquilo, né? Às vezes um banco faz bem para o cara acordar, né? Tem isso também. Se eu não me engano, foi o Léo que falou anteriormente também algo sobre isso. Então é uma coisa que o Farc tem que testar também, né? Eu não vejo problema nenhum do Farc não testar esse tipo de escalação. E aí você mencionou também o Rupp. Eu não acho que ele seja horrível. Ele já mostrou que tem uma qualidade aí que a gente não esperava que ele tivesse. É uma surpresa muito boa. Mas é aquilo, eu acho que temos jogadores melhores que o Rupp, como o Vrancic. Até porque, em critério de decisão, o cara entrou no jogo e fez o gol. Contra o Rotterdam, o Vrancic, ele criou duas jogadas excelentes, que quase geraram mais gols na partida. Então, assim, se não me engano, ele criou uma jogada antes do pênalti que o Rugby marcou, enfim. Temos jogadores melhores que o Rupp. É uma questão de teste aí, como eu falei anteriormente também. Igor, um forte abraço para você e continue aqui participando com a gente, que você será sempre muito bem-vindo, mesmo você sendo torcedor do Wolverhampton. E, por fim, para finalizar aqui, nosso querido Carl, a participação internacional do CanaryCast, Carl Hood, arroba Dublin Hood no Twitter, disse o seguinte:
I always liked him, and I will always support anyone in yellow and green who wants to play for my club.
Ele estava se referindo ao comentário do Igor, que era sobre o Rupp, né? Ele estava falando do Rupp, que ele quis dizer em português o seguinte: eu sempre gostei dele, Lucas Rupp, e sempre apoio os jogadores que jogam pelo Norwich. Em resumo, foi isso que ele quis dizer. E, Carl, você está certíssimo. Errado estamos nós de ter feito a malhação do Judas, né? Vou falar num termo que eu não sei se você vai entender no português, mas errados fomos nós, torcedores do Norwich, fãs do Norwich, que simplesmente colocamos o Rupp como um jogador ruim sem dar chance pro cara. A gente se baseou muito na temporada dele na Premier League, que, né, o time todo na Premier League, no finzinho principalmente, foi bem fraco. Então, ele agora está mostrando o valor dele. E que bom, né, cara? É bom ter essa mentalidade positiva sempre em relação ao clube, né? Não só o Norte, mas independente do time que a pessoa torça. É importante, não tem outra forma. Você é torcedor, tem que criticar, mas também tem que ser positivo, porque a gente tem que torcer, né? Não tem outra solução. A gente não pode entrar em campo, se bem que eu nem aconselharia eu entrar em campo. Mas, enfim. Carl, um forte abraço, a big hug for you, e eu espero que você retorne aí nos próximos CanaryCast. E bom, pessoal, esse foi o comentário da galera, e eu vou agora seguir o CanaryCast, quase me enrolei aqui, e solta a vinheta.
Championship.
Gostaram da musiquinha nova? Eu troquei a musiquinha do pano de fundo aqui, a vinheta, agora ficou mais... Eu achei mais legal do
Championship
que eu faço aqui na hora de começar a sessão da Championship. E agora vamos falar das vitórias do Norwich contra o Rotterdam, melhor dizendo, e o Birmingham pela Championship 2020-2001. Primeiro, sobe o som para os gols de Rotterdam 1, Norwich 2. E agora vamos ao gol do Vrancic, que marcou a primeira vitória do Norwich no Carrow Road nessa temporada por 1-0 contra o Birmingham. Sobe o som. E agora que vocês ouviram os gols, eu vou tentar não ser tão repetitivo, afinal a gente já falou bastante disso, né? Nas mensagens do comentário da galera, que aliás, muito obrigado pessoal, vocês são o espírito desse programa, né? Quanto mais comentário da galera é maior, é sinal de que o podcast tá sendo divertido pra vocês, né? E pra mim é mais legal ainda. Então assim, vou tentar não ser tão repetitivo com as minhas observações que tivemos nesses dois últimos jogos, mas vou tentar também pontuar algumas coisas que eu não posso deixar de pontuar. E começando com o Crew, que segue magnífico, para não dizer o crucial, que eu sei que vocês já não suportam mais esse trocadilho que eu faço. Mas enfim, não tínhamos um goleiro tão bom desde a época do Rudy, né? Quem lembra aí daquelas temporadas, desde a época da League One, Championship, e aí tivemos aquela sequência na Premier League. O Rudy, ele foi um goleiro que chegou até aí para a seleção, acho que teve 3 a 4 convocações, se não um pouquinho mais do que isso. E ele foi um dos grandes goleiros do Norte aí nessa década recente. Nessa última década. E agora o Crew, que vem chegando muito bem, pegando pênalti, sendo muito requisitado e tem defendido bem, mostrando uma insegurança. Quando ele começou no Norte, ele não estava tão bem assim, e agora está sendo bem legal ver aí a participação do Crew, que, por mim, ele poderia até ser um capitão do time. Além disso, quero destacar o Xavi Quintilla, muito sólido, regular na lateral esquerda, tem substituído muito bem o Lewis, vale a pena contratá-lo em definitivo, seja em janeiro ou no meio do ano que vem. Falar do próprio Lucas Rupp, tão criticado, agora tão aclamado, parte 2. O cara realmente está se dedicando, está se superando a cada jogo, pontuando bem nos sites especializados de estatísticas, foi o melhor em campo contra o Birmingham, e parece que o Farke conseguiu achar uma posição para ele como volante, né? Não jogando ele muito lá para frente, nem muito para trás, fazendo aquele volante que sai para o jogo, segurando um pouco ali a bola no meio de campo. Tem dado mais certo dessa forma, né? Então, é isso, não tão defensivo e também nem saindo tanto para o jogo. Adam Ida e Vrancic, jogadores que para o FAR, que são jogadores de segundo tempo, têm jogado muito bem quando entram. Destaque aí para o Vrancic, mais decisivo, com passes e aí também fazendo gol no último jogo. O Puk, mesmo sem fazer gols, eu queria também lembrar aqui, destacar ele novamente, que para mim, isso é uma opinião minha, tem ajudado muito o time como um todo dentro de campo. O Puk, ele é um jogador que se entrega muito fisicamente. O Buendia tem feito bons jogos até aqui. É o craque do time, não tem jeito. O Buendia, ele brilha. Assim, não chegou ao auge dele. A gente sabe que o Buendia faz muito mais do que ele tem feito. Mas, pro momento, né, como ele estava meio abalado emocionalmente aí com esse negócio de transferência e tal, a gente esperava que ele poderia voltar mais devagar, mas não. Voltou bem, voltou tranquilo e favorável, fazendo o sinalzinho do Ronaldinho. Enfim, que horrível essa referência. E por fim, queria lembrar do nosso querido Todd Cantwell. Após inúmeras demonstrações de arrependimento e mostrando que ama o clube nas redes sociais, o jovem potencial canário retornou contra o Birmingham e jogou muito. Brilhou ele, né? Eu acho que não é dúvida para ninguém, esbarrei no microfone sem querer, não sei se vocês vão ouvir. Se vocês ouviram, desculpa aí o ouvido. Mas enfim, ele brilhou, para muitos foi até o melhor da partida contra o Birmingham, inclusive para mim ele foi o melhor. Mas foi bom ele não ter recebido esse prêmio agora, vai um degrau de cada vez, o menino Todd vai brilhar muito, então é bom que ele continue com a bola dele baixa, deixe ele subindo devagarzinho, que aos poucos eu acho que ele pode se tornar um novo Maddison aí do Norwich. E o Martin, que tá chegando aí na base, agora no time titular, né, ele já faz parte do time do time profissional. O Martin tem tudo para ser o novo Cantwell, né? Cada um subindo um degrauzinho de cada vez. E no fim... Inclusive, no fim da partida, o próprio menino Todd disse que ele... Isso nas redes sociais dele, tá? Ele disse que se sentiu muito bem em campo, que quer fazer mais pelo clube e que pode melhorar ainda mais. Que ele ainda está se calibrando, vamos dizer assim. E que ótimo, né? Que ótimo que ele está se calibrando para voltar ainda melhor e que ele realmente melhore ainda mais e mais. Enfim, pessoal, com essas vitórias o Norwich foi para o 8º lugar na segunda divisão inglesa. O próximo jogo é dia 24, amanhã, sábado, contra o Wycombe, eu nunca sei falar o nome desse time, em casa no Carroll Road, às 11 horas da manhã. O Carroll Road espera por mais 3 pontinhos, por favor. E bom, Yellows, o Canary Cast vai ficando por aqui. Vale um lembrete, os próximos episódios podem ser fora de data, como esse episódio de hoje, que saiu na sexta, por conta da maratona de jogos do Norwich. Vou avisar tudo com antecedência para manter vocês avisados, né? E para ter a participação de vocês, que é o principal do podcast. E é por isso que eu peço para que, por favor, vocês sigam a gente nas redes sociais. As redes sociais do Norwich City Futebol Clube Brasil, os Brazilian Canaries, são no Twitter, @NorwichCityFCBR e @NCFCBR, do meu querido amigo Uriel. Tem no Facebook e Instagram, pelo @NorwichCityFCBR. E se você tiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o CanaryCast, rapaz. Segue aí, clica no botãozinho. E se tiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações de conteúdo novo no ar. Um parênteses aqui.
Eu ainda não upei os podcasts em vídeo no YouTube. Eu tô devendo isso para vocês. Até porque eu tô muito atolado de trabalho, mas eu vou fazer isso bonitinho, vou fazer uma animaçãozinha de voz. Vocês vão gostar, vai ficar bonito. Tá demorando, mas aí eu vou botar tudo de uma vez. Essa frase ficou horrível, fora de contexto. Mas enfim, quando for a hora, eu vou publicar tudo de uma vez, agora melhorou. E vai ter uma qualidade melhor, vou mudar a imagem, vai ficar bacana, vocês vão gostar. Vai valer a pena esperar. Enfim,
combinado, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço. Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, que deu uma desafinada aqui na hora de falar. E esse foi mais um CanaryCast. E no mais é... On the ball, City! Narrow by the danger! Come on, we yellows! Entrega a bola de ouro pro Rupp, pelo amor de Deus! Senão o Benz vira titular. Fui!